Edição Lourenço Repórter.
Muito além da notícia, nada além da verdade.
Foi Fernando, repórter do povo.
A grande notícia do dia, claro, é a notícia que o nosso técnico nos passou há pouco. A Rádio São Lourenço está voltando no início da semana que vem, com tudo que tem direito. A pergunta que mais foi repetida nesse período de agosto e final de julho: quando a Rádio São Lourenço volta para o 1190?
É uma pessoa que está dentro do estúdio aqui com a gente, Rui, que acompanhou diariamente o progresso da antena, tenho certeza, lá na Alameda Mano Serpa.
Ah, ele passa por lá todo dia. Vamos falar com ele aqui.
Mano Serpa, está aqui o presidente Ricardo Serpa, ou Richard Serpa, presidente do Sindicato Rural. Quem é o Mano Serpa?
Mano Serpa era o meu pai.
Teu pai.
Sim, sim, meu pai.
Essa homenagem, então.
É, e sim, Rui, a gente acompanhou toda a evolução, né? Não tem como não.
E não dá para passar olho sem olhar para lá.
E torcendo muito pelo que a rádio faz, né? Toda a parte de comunicação, parte social, é muito importante mesmo. Hoje não conseguimos mais viver sem comunicação, né? É impossível.
Uma curiosidade. Continuando o raciocínio do Cal, deu suas coordenadas aí. Por que que é Richard e o que que é Ricardo Serpa?
Pois é, Rui, uma boa pergunta. Esse é um apelido desde infância.
Apelido?
É, desde a escola, né? E ficou. Então, as pessoas me chamam e pegou e eu acho até bom, né?
Porque Richard não também não é um nome incomum.
Não, claro, claro, né, Rui? Então, mas tanto faz, né, Rui? Tanto faz. Em casa, todo mundo me chama de Richard, então o apelido pegou, né? E dizem que pega quando tu fica bravo, mas realmente eu não fico bravo.
Não,
mas
fica
pegou
bravo.
Igual.
Acho que tem uma conotação também diferente. Ele é o atleta do século, ele grita sempre do século passado.
Do século passado, né? Uhum. Isso já faz bastante tempo.
E
né?
Essa curiosidade eu também quero contar aqui, já que nós estamos no momento de descontração.
Hoje ele é o presidente do século. Uhum. A entidade lá que ele, com muita bravura, vem.
Era um casal
vem dando
de
conta.
Namorados que participavam de competições municipais, como está acontecendo agora, as Olimpíadas do município de São Lourenço, Dorval Dias Soares.
Isto, grande professora, né? Grande professora.
Vocês, então, namorados, participavam e foram fazer uma participação?
Não, a gente foi participar, na época, a professora ali, a Regiane Zibel, a professora Adamires, o Sérgio Omar, né? E a gente foi participar de um pentatlo da Coca-Cola, a nível nacional.
Nacional.
É, e a gente ganhou aqui a primeira, ganhou em São Lourenço, aí fomos para a estadual, que era Pelotas, também ganhamos e participamos em São Paulo, no Ibirapuera. Né?
E como foi lá?
Eu não consegui terminar as provas devido às câimbras. Na corrida de 1.500 metros eu não consegui terminar. A Rosana ficou em segundo lugar no Brasil.
É.
Então era um evento muito grande. Na época estava o João do Pulo, estava lá, atletas redomados da época. Uhum. Né? Estavam todos participando lá no pentatlo da Coca-Cola.
Que ano foi isso?
Rui, 76 ou 77, uma coisa assim, não lembro.
Legal,
bem.
Legal, que história.
O ano tira fora essa pergunta aí, não sabe.
Mas foi por aí, assim. Tá?
Vou colocar uma outra personalidade dos meus tempos de jovem e até hoje trabalha com afinco em trazer informações importantes para o São Lourenço Repórter. Armildo Schneider, quanto que choveu em São Lourenço hoje até aqui?
Bom dia. Nesta manhã de sexta-feira, choveu 11 milímetros. 11 milímetros. Essa é uma informação para o São Lourenço Repórter, com apoio de produtos caseiros Dona Elvira. Armildo Schneider, tecnólogo em planejamento e desenvolvimento rural.
Parece que é mais ou menos uniforme, porque às 7h45, 8 horas, 8h15, é por aí. O Telmo disse que em Picada Feliz havia chovido 7 milímetros. Para os 11, de lá para cá choveu mais, né? Na Fortaleza, já pelas 9h30, a dona Marilanda, lá da Fortaleza, disse que choveu 10 milímetros. Então, mais ou menos uniforme a chuva pelo município. Falamos hoje do evento que tem a noite do cordeiro
e do vinho
com a promoção deste nosso convidado que está aqui agora, Ricardo Serpa, o Richard.
É isso aí, Rui. Amanhã à noite lá no Sobrado, a gente vai ter a noite do Cordeiro e do Vinho, uma festa que está se tornando tradicional, né? E vamos fazer o lançamento da 40ª Expofeira.
Eu acho que esse é o grande destaque, né? É um grande evento. Por si só já é um grande evento, mas é o evento que lança a Expofeira.
Sim, sim. Então, Tiago, a gente está com os ingressos praticamente esgotados, né? Alguma desistênciazinha sempre tem, problema de doença, alguma coisinha. Uns que até tinham pego ingresso, uma virose, né? Então tem alguma coisa sobrando ainda, muito pouco, né? Mas com certeza casa cheia, está tudo montado, tudo pronto. E as pessoas estão carentes desse tipo de evento entre amigos, de tu sentar, poder comer um bom jantar, tu poder dançar um pouquinho, tu poder tomar um vinho ou uma cerveja, né?
As pessoas realmente estão carentes. Antes de tu fazer esse merchan do evento, a gente conversava em off, eu falava justamente isso, da comida, da boa comida. Quem não gosta uma carne de cordeiro e sempre é referência ali na Fazenda Sobrado, então um excelente jantar.
É verdade, o cordeiro hoje é uma carne que está muito valorizada, é uma carne que não consegue expandir muitos mercados porque não existe, né? não existe cordeiro. O Brasil é importador, é uma das poucas cadeias que o Brasil importa.
É mesmo?
Carne ovina.
Mas não tem necessidade.
Tem necessidade. Nós não conseguimos atender o mercado interno. Não conseguimos atender.
Mas tem área física suficiente para produzir?
Não, tem área física. Se perdeu no passar dos anos o histórico da ovelha pelas dificuldades que se teve.
Ela é difícil, ela é até...
A questão da lã, né? O Rio Grande do Sul era muito focado em lã. E as lãs perderam valor. O último ano que tivemos um preço bom de lã foi 2011. É um mercado chinês que consome bastante lã. Mas hoje o mercado está focado para as lãs finas. Lãs para fazer um cachemira inglês, uma lã merina australiana, uma lã com uma micragem de 19 a 21. E as lãs mais grossas, exemplo de uma Corredara e de uma Texel, é uma lã que está sem mercado. Que é uma lã que serviria mais para outras coisas e não tecido. Entende? Então a lã está realmente com um mercado muito difícil.
Precisamos aprender no que investir essa lã aí.
Não, está tendo um trabalho bastante forte, né, na cadeia ovina, né? Mas dizer que esse decréscimo da ovinicultura é só no Rio Grande do Sul. E hoje nós já podemos dizer que está estabilizado a criação. Já num ponto de inversão, já começa a aumentar um pouquinho. Mas o Brasil todo está aumentando. Nós éramos, o Rio Grande do Sul sempre foi o primeiro produtor de ovinos do Brasil. Hoje ele já é o terceiro. Foi ultrapassado pela Bahia e pelo Ceará.
Rui, presidente, algo bem pessoal. Fui fazer uma entrevista, uma cirurgia no quadril, uma cirurgia bem delicada. Já faz isso uns 8 anos, né? Aí depois o cara acorda ali da cirurgia, né? E o cara lá perguntou: quer comer alguma coisa? Tá afim de comer alguma coisa? O Rui é testemunho. O que eu respondi, Rui?
Eu quero comer carne de cordeiro.
Não, é uma carne muito apreciada, né?
Detalhe: o que é a diferença carne de ovelha para carne de cordeiro?
A idade, né, Rui?
Sim, mas e aí?
A idade. A gente tem uma carne de cordeiro, a gente considera ela até 12 meses de idade. Amanhã será servido uns cordeiros de 6 meses. Então, realmente, uma carne diferente. E a ovelha,
nobre.
E a ovelha é um animal que já teve uma produção, já teve várias crias, animal aí com 3, 4 anos, né? Que é uma carne, não vou dizer que seja uma carne mais forte, né? Uma carne mais forte, mais, um sabor mais acentuado, que tem o seu mercado também.
Né?
Então nós temos. Hoje, Rui, quando a gente.
A diferença
fala,
da carne.
É só a idade.
Idade.
É só a idade.
Que produz uma carne de gosto diferente.
É um gosto diferente, né? O cordeiro é uma carnezinha mais maciazinha, né? Não tem aquele muito acentuado o gosto, né? Uma carne mais light.
Eu vou lá assim. Com um apelido, quero gaitinha de boca, que é um pedacinho da costelinha, que tem que ser aí. De cordeiro.
Tem que ser de cordeiro.
A outra não dá.
É, porque assim, os grandes mercados hoje, né? Os grandes mercados de carne, o que, que eles procuram? Muitos discutem, no interior principalmente. Ah, porque a carne é boa, tem o sabor, isso aqui. Os grandes mercados procuram a maciez.
É isso
que uma pessoa lá nos centros grandes que pagam por esses mercados, ele quer. Uma carne macia. Uma carne que tu consiga comer com prazer, né? Mas tem o gauchão aqui do interior que prefere um animal mais velho, a carne
não,
mais firme.
A razão da pergunta é essa, para esclarecer. Agora, já que a festa está pronta para amanhã, do cordeiro e do vinho, no...
Fazenda do Sobrado.
Fazenda do Sobrado, a Expofeira. Como estão os preparativos?
Antes, ainda falando sobre o evento de amanhã, tu falou da boa comida, né? Tu falou da bebida que vai estar sendo comercializada no local, mas não tem atração alguma?
Temos sim. Nós temos o Cristiano Vieira tocando para nós uma música direcionada a esse público.
Impressionante o Laudemir. Falou no nome do cara, tá cantando ali.
Não, o Laudemir é o pau ferro aqui do teu programa.
Nossa Senhora.
Serviço que não tenho compromisso, nem obrigação de voltar.
Quer ver como eu estou muito bem entrosado, nosso amigo Laudemir Radman aqui? Ah. Aí você perguntou, né? Cristiano Vieira vai estar amanhã à noite, na noite do Cordeiro e do Vinho. Mas tu perguntou sobre 42ª Expofeira. Aí além do Cristiano Vieira, tem Cristiano Quevedo. Coloca um pouco mais no meio aí da canção, meu caro Laudemir.
Quando a fêmea emplumada por sobre o rancho cantava. Porta pro lado do sol.
E também, você pode me confirmar, Quarteto Coração de Potro.
Também.
Viu só?
As caídas das frases que jogam vento.
Agora te cortei com duas perguntas para o presidente.
Não estou chegado a injustiças não aqui no programa. Tem muito a ver com o diretor Binho Soares, as conquistas
muito,
musicais
muito,
aí.
Muito. Não, nós temos, eu tenho falado isso muito. Eu acho que a minha gestão como presidente deve ter sido uma das mais fáceis que teve. Porque a gente sempre teve muito apoio, né, Rui? Muito apoio. Apoio o nome de diretores e de associados, isso facilita um trabalho, né? Mas eu queria só voltar um pouquinho na carne de cordeiro ainda, para nós entendermos a dimensão do que é a carne de cordeiro. O brasileiro, ele come 95 quilos de proteína por ano, e ele não abre mão disso, ele substitui. Tá? Então, nós, hoje, o consumo de carne... É 50 quilos de carne de frango, 26 quilos de carne de bovinos, 17 quilos a 19 de suínos, 7 de peixe e cordeiro, são 400 gramas per capita no país. Só para te entender a dimensão.
Hábito, costume.
Exatamente.
Mas tu tá mexendo com muita coisa aí. Tá mexendo com o cara do posto de gasolina, com o político, com a Petrobras, com todo mundo.
Esses dados são nacionais.
São nacionais.
Preço da carne, do açougue. Tu não teriam dados do Rio Grande do Sul?
O Rio Grande do Sul tem uma particularidade, né?
Pois é, essa é a minha curiosidade.
Porque tu não tem esse número, porque a carne é muito consumida nas estâncias. E esse número que eu estou te falando é número oficiais de carne que vai para os abatedouros.
Entendi.
Tá? Então, com certeza, teria um aumento grande aí.
Muito bem. Mas aí, Expofeira, precisamos falar, senão nós vamos deixar um caminho aberto.
Não, Rui, está praticamente montado também. Foi um ano que eu vou te dizer, foi muito bom de montar essa Expofeira. A gente praticamente não vendeu nada, o pessoal foi comprar. Foram procurar pelas parcerias, pelo momento, né? O agronegócio que você sabe, não para de crescer nunca, né? Para de crescer nunca, né? Rui, esse ano tivemos uma das maiores secas do estado do Rio Grande do Sul aqui, né? as maiores secas do Brasil.
Sim.
E o Porto de Rio Grande bateu o recorde de exportação de grãos, porque o Rio Grande do Sul não produziu 15 milhões de toneladas a menos, a Argentina 25 toneladas a menos, e o Mato Grosso cobriu os dois. Mato Grosso cobriu os dois. Esse país
lá
é
não teve a seca.
Esse país é continental. Então não tem limites mais para o agronegócio brasileiro. E a Expofeira está enquadrada dentro dessa realidade.
E tem um outro negócios. Fato aí. As pessoas estão com sede de sair e ver os grandes eventos de volta.
Exatamente, exatamente. Aquele ali online, aquela coisa, teve
não,
o seu.
É bom, momento. Mas não é o suficiente.
Exatamente. Precisa às vezes tocar.
Nós vamos ter mangueiras cheias na Expofeira, não é isso?
Sim, sim, sim. Teremos,
de gado.
Sim. Claro, gado,
leilão.
O seu Bruno sempre com os. Ponteando o gado Gersia, né, uma ranqueadora de Gersia, sempre os cavalos que encantam, né? Então, isso é atração por si só. Isso por si só é uma atração, tu enxergar um animal, né, Cal? E, então, nós estamos com um evento pronto, posso dizer que está pronto.
Né? A gente vem conversando aqui com o Anderson Silveira sobre o remate, né? Momento que ele também me passa. Estava mostrando para o presidente aqui nos bastidores sobre um outro remate, Crioulos da Costa Doce, que acontece na sexta-feira. A gente vai abordar isso a partir da isso, próxima semana com o Anderson. Isso. Mas o que se refere, presidente?
Não, é uma parceria de umas cabanhas ali, do João, do Joãozinho, né, e do João Alberto, que vão fazer esse remate. E será dentro do núcleo, no Parque do Sindicato. Então é somando forças, sempre somando forças, né?
Perfeito, então. Hoje tivemos um cidadão falando aqui com emoção sobre gado, sobre sindicato, sobre o cordeiro e o vinho. Amanhã, lá na Fazenda do Sobrado, com ênfase, a vontade de ver o agronegócio crescer em São Lourenço de novo. Obrigado por tudo que você falou aqui, nos ajudou bastante, Ricardo Serpa, a informar a população e até trocar essa ideia que é de bem pela economia do município.
E esses dados que o presidente trouxe aí sobre o consumo, se for o meu consumo, presidente, aí quebra ao meio esses dados, tá completamente desautorizados.
Não quer 400 gramas, ele quer um quilo inteiro, hein?
400 horas. Que história é essa?
Não, eu que agradeço, né, Rui, pelo espaço, para ti, do Cal aí, e o Valdemir sempre segurando as pontas, né? Não podemos esquecer nunca. E agradecer, e daqui uns dias estaremos aqui com certeza de volta para trazer mais novidades, tá bom?
Eu muito quero discordar, obrigado. De tudo aí, o Laudemir. Ele não é do meu tempo, do vinil. Tinha que achar o disco na caixinha. Ele pega no computador ali. Brincando. Valeu, um abraço aí.